A perpetuação de escritório passa com certeza pela nova geração de sócios e por uma cultura de empreendedorismo muito forte. Nesse quesito, o GMPR contou recentemente com a entrada de vários sócios, tanto sócios patrimoniais como sócios de serviço, mas o que consolida verdadeiramente uma banca é a cultura, é a noção de que pertence a uma entidade maior, e eu vejo que isso a gente tem bastante aqui no escritório. E aos novos sócios, Bellini, se você quiser começar, eu pergunto, o que nós podemos esperar para o escritório nos próximos 5, 10, 15 anos?
Bom, Arthur, a nossa entrada veio assim, acho que um pouco também nas nossas carreiras, né? Eu, você e o Fernando, com uma consolidação, né? Assim, um prêmio, né? Por tudo que nós fizemos ao longo dos anos. E dentro da sociedade, do que a gente pode propor o GMPR, eu acho que a gente vem muito para ajudar, né? Ajudar esses sócios que já estão carregando esse bastão há 17 anos, ajudar com novas proposturas, trazer ideias novas, mas respeitando sempre a cultura do GMPR. Acho que isso que é o mais importante, né? Aliar esse vigor nosso da idade, natural da idade, mas tendo sempre uma visão de que o GMPR está acima de nós, né? Então, assim, a gente pode trazer novas soluções, trazer novas ideias. Isso é sempre muito aceito dentro do GMPR. E eu, quando entrei aqui, eu estava num momento que eu queria estar fora de gestão, não queria pensar nisso, não queria pensar em escritório, só queria trabalhar e vi no GMPR essa possibilidade, né? E no primeiro momento eu já me vi participando de reunião com o Léo, participando de reunião com o Zé, dando ideias, recebendo ideias principalmente. Então, o que a gente pode dar ao GMPR é sangue novo, né? Sangue novo para caminhar, para trilhar novos caminhos. E o GMPR tem crescido muito numa velocidade acima, acho que, do normal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse crescimento, né? Então, essas ideias novas, essas ideias que a gente vem trazendo, pode ser para alocar e misturado com essa experiência dos outros sócios, fazer com que o crescimento ele seja acelerado, mas ele seja pensado, né? Esse crescimento que a gente está passando, ele também tem sido pensado e preparado, né? Eu vejo muito isso, assim. Tem muitas pessoas que estão chegando, mas elas já estão entrando dentro de um processo. Elas estão entrando dentro de uma cultura. A gente tem conseguido passar para essas novas pessoas que estão entrando dentro do escritório o que eles podem esperar do escritório e principalmente o que a gente espera delas, né? Então, assim, acho que esse é o grande diferencial.
Eu acho que o que o Belém pontuou, e eu sempre, a oportunidade que tenho, falo sobre isso, é que a gente precisa colocar o GMPR acima da gente mesmo. O GMPR tem que vir acima dos nossos próprios interesses. E eu acho que isso é que mantém o GMPR nesse curso. Porque no momento que eu, né, como CEO do escritório, ou diretor executivo, qualquer o nome que se dê, ou sócio gestor, né, Marco César? É isso que coloca o GMPR no trilho, que mantém o GMPR no trilho, é se colocar abaixo do GMPR. Então, entre mim e o GMPR prevalece. Assim, cada advogado, cada colaborador, assim também tem que pensar. E essa cultura de colocar o GMPR acima dos próprios interesses individuais é algo que mantém o GMPR no trilho. Eu acho que o GMPR é isso. O GMPR tem que ser colocado acima de todos e é ele que conduz a diretriz da firma de todos que estão aqui dentro dessa cultura de atender bem os clientes, preservar as pessoas, melhorar a vida de cada um que está aqui dentro.
Passando pelo que o Zé Antônio nos trouxe, eu tive uma experiência de quando eu entrei, um zelo muito grande, né? O Lúcio ainda era presidente da Ordem, eu estava num escritório muito maior do que o que eu vim, né, do meu escritório. E eu sempre tive um cuidado muito grande de sempre nas reuniões, ou com algum cliente ou com outro colega, que ali eu representava o GMPR. Então eu comecei a tomar cuidado com as palavras, exatamente porque ali eu representava uma grande marca. E ali eu falava pelas pessoas que aqui estão, né? Pode parecer até que presunçoso da minha parte, mas não, eu tomava um cuidado muito grande em medir as palavras exatamente por isso, assim, porque o escritório ele está acima de nós. E quando a gente fala que o GMPR está acima de nós, é engraçado que o Gonçalves, o Macedo, o Pavio e o Haas não estão. Mas o GMPR está. Acho que esse é o grande diferencial. Mesmo os três fundadores e o Breno também, que eu considero sempre como fundador, que estava ali no começo, esses quatro caras que começaram o GMPR, eles não se colocam acima nem de nós, nem de ninguém, ninguém do escritório, seja um colaborador, enfim, seja a pessoa da limpeza. Mas o GMPR em si, essa marca, esse escritório, esse sim está acima de todos nós. Isso foi algo que eu aprendi muito rápido. Né? Por mais que ali, acho que naquela primeira reunião, Zé, eu, você e o Léo, do que vocês me passaram um pouco dessa cultura, isso eu peguei logo, né? na forma de lidar das pessoas no dia a dia, de que existe assim, realmente esse respeito, né, com o que se foi criado, com o que a gente está levando. Né? Então isso é muito importante, né? Que de fato está acima de nós, das pessoas, essa quebra de ego tem sido muito importante para a construção do escritório.
Alguém gostaria de complementar para onde o escritório está indo?
Antes, Arthur, antes de falar um pouco sobre para onde o escritório está indo, complementando até o que o Belini acabou de falar, que é uma preocupação do escritório, quando o Lúcio foi eleito presidente da ordem, e presidente foi por 2 mandatos, por 6 anos, lá no início nós conversamos e a meta era o seguinte, que o escritório fosse conhecido como o GMPR e não o escritório do Lúcio, presidente da ordem. Então, é sempre assim, o Lúcio é do GMPR e não o GMPR que é do Lúcio. Isso deixa claro a cultura nossa, a nossa preocupação com essas diretrizes que nós falamos. E um outro ponto a complementar isso tudo é que a gente sempre comenta aqui que é importante fazer com que o GMPR não envelheça, que o escritório não envelheça. Porque, como foi dito agora, antes de iniciar o podcast, vamos começar o primeiro bloco com os cabeça branca. Ou os sem cabelo, vamos assim dizer, né? E é isso mesmo. Nós, que fundamos o escritório, já somos cabeça branca aqui no escritório. O decano, já estou indo faço 50 anos agora, e já tem que começar a pensar em passar o bastão. Essa é uma realidade nossa. E essa realidade de passar o bastão é no seguinte sentido: não vamos e não queremos envelhecer. É preciso trazer essa juventude, essas novas ideias, esses novos estagiários que virão e serão novos sócios e assim por diante. Então, isso tem muito a ver com a nossa cultura, isso tem a ver com o que você acabou de me perguntar. Como será o GMPR daqui 5, daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos? Será assim? Nós com menos cabelo e mais cabelo branco, eu menos cabelo, o Lúcio com mais cabelo branco, e vejo que tem uma choupana ali ainda, né? E com muito mais gente nova, gente quente, vamos assim dizer, com novas ideias aqui no escritório. Eu vejo o escritório assim. Vamos ver o Lúcio, como que ele pensa o escritório daqui 5, 10, 15, 20 anos.
Então, eu acho interessante essa diversidade de opiniões, que não são de forma alguma divergentes, elas são complementares. E o que eu agregaria a essa nossa conversa sobre o futuro do GMPR é a preocupação com o legado. Quero que o GMPR prossiga crescendo, prossiga com a sua cultura, prossiga com a sua eficiência, mas queremos também a proteção do legado. Não do legado patrimonial, da carteira de clientes, do faturamento do escritório, não é isso que eu quero dizer, conquanto tudo isso seja importante. Mas o legado do posicionamento ético, do posicionamento técnico, do posicionamento de seriedade do escritório, isso é muito importante. Valerá muito a pena o GMPR prosseguir na sua trajetória desde que o legado de cultura seja preservado. E talvez uma missão dos sócios mais velhos seja compatibilizar a energia, a vontade de crescimento, o avanço das gerações que estão chegando com essa necessária manutenção de identidade, de legado. E se nós tivermos, acho que, sabedoria para conservar isso, o escritório, o GMPR Advogados, tem fôlego, disposição e capacidade para se tornar em Goiás, quem sabe, o primeiro escritório centenário aqui no nosso estado. Isso na Europa, em outros grandes centros mais tradicionais, é até razoavelmente comum. Escritórios com mais de um século. No Brasil, nós não temos isso. Em Goiás, muito menos. Então, talvez essa seja uma pretensão até pretensiosa, de ver o escritório, o GMPR, quando talvez nós nem estivermos mais aqui, atingir esse potencial, um escritório centenário.
Até difícil falar, hein, depois dessa aí. Bora, Léo.
Arthur, só para complementar a fala do Lúcio, talvez seja esse o papel dos sócios mais novos, de fazer exatamente essa ponte com as gerações que chegam no escritório de estagiários, de novos advogados, de novos sócios de serviço. Eu acredito que o sócio de capital que entra na sociedade, o papel dele não é, como disse o Lúcio ali, faturar, não é o primeiro papel de fazer com que a sua atividade cresça. Primeiro vem o GMPR, que é fazer com que esse escritório possa passar para novas gerações e que a cultura que nós temos de ética, a cultura que nós temos de rigor técnico, que isso daí possa ser passado para todo aquele estagiário que entre aqui e que a gente consiga passar a mensagem, o entusiasmo realmente da advocacia, porque fazendo isso é que nós chegaremos nos 100 anos, concorda?
Concordo e espero que assim seja.
Nós precisaremos de bons anos, né, para poder chegar aí no nosso centenário.
Eu fico imaginando essa mesa daqui 100 anos.
A promessa do Marco César já foi feita, né? O Marco César sempre falou: eu espero o momento em que eu vou chegar no escritório de gravata borboleta só para passear e ver como as coisas estão.
Olha, eu quero trazer uma mensagem de esperança aos sócios não tão velhos assim, Marco César, né? Chegando aos 50, bem vividos. Quem dera eu, Marco César, chegar na sua idade, na carreira que você está, meu amigo. Parabéns, viu? Você é merecedor de tudo, e de uma forma leve. De uma forma leve, maratonista. Podem dizer mais predicados aí dos nossos sócios. Apreciador de vinhos bons, charutos bons. Olha o colete do homem, rapaz. Não tem nem roupa para usar esse colete. Mas o que eu quero dizer, Marco César, é o seguinte: os 40 são novos 30, os 50 são novos 40, e assim sucessivamente. Talvez daqui a um tempo essa diferença não seja de 10 anos, mas de 20, 30 anos, né? E eu vejo em vocês juventude todo dia, né? Estão aqui diariamente exercendo uma profissão que às vezes eu vejo um colega que está no começo da carreira não tem o ânimo que vocês têm. Ah, não, mas é porque eles já estão consolidados, já estão ganhando dinheiro. Olha, todo mundo que você conversa, essas coisas, sucesso, dinheiro, isso traz acomodação. E eu não vejo isso em vocês. Então vocês são inspiração para nós, para mim pelo menos. Eu tenho certeza que para os garotos que estão aí também são. Eu acho que é fundamental, espero que vocês estejam aqui conosco e espero que eu esteja também, né? Usufruindo de tudo isso. E espero, assim, nessa posição que eu estou, né, como administrador do escritório, eu sempre pensei em falar pelo escritório, eu sempre tive isso na minha cabeça. E acho que está próximo, assim, de encontrar alguém que vai falar pelo escritório, de colocar realmente o escritório acima de tudo e de todos, para eu realmente deixar essa posição, né, de CEO aí há tantos anos e colocar mais oxigênio. Léo, tô contando contigo aí, meu atual co-CEO, para substituir aí nessa função árdua de advogar e tocar essa firma aí pelos próximos 100 anos.
Bom, Arthur, sobre essa questão assim da perspectiva de longo prazo do escritório, eu até
eu iria lá no começo, quando eu voltei de São Paulo, vim para Goiânia e começar a carreira aqui, a minha ideia seria de traçar um caminho semelhante ao que eu traçaria em São Paulo, se lá tivesse ficado, de me integrar a algum escritório e desenvolver minha carreira dentro desse escritório. Quem sabe um dia ter o meu escritório, não? Ou me tornar sócio do escritório que eu estivesse. Mas aqui chegando, eu tive a impressão de que a realidade aqui do vamos dizer, do mercado jurídico era diferente daquela que eu tinha em São Paulo. Eram escritórios muito focados na figura de uma ou duas pessoas, né, dos donos do escritório, que não tinham essa perspectiva de uma, vamos dizer assim, de uma empresa, de algo que fosse além da figura ali dos sócios principais, do sócio principal. E até por isso, naquele momento, eu decidi me lançar na advocacia, tendo o meu próprio escritório, vamos dizer, assim dizer. E quando nós nos unimos, quando fizemos a fusão dos escritórios e o GMP virou o GMPR, uma coisa que para mim, embora não dita expressamente, mas ficou sempre muito clara, que a cultura de se criar um escritório que fosse além da figura dos sócios em si. E aí eu acho que é por isso essa mentalidade que nos fez chegar até aqui, de ter mais muitos outros sócios, de ser uma empresa muito maior hoje, de enfim, propiciar o desenvolvimento de muito mais gente do que aquilo, assim, uma coisa diferente do que eu via no mundo do direito quando eu cheguei aqui em Goiás, ali no começo desse século.
Sabe o que é legal também? A gente pode, hoje no GMPR, experimentar um pouco do que eu imagino que um empresário de grande sucesso talvez experimente, que é empregar pessoas, dar oportunidade para as pessoas, né? Você vê hoje, né? O Lúcio sempre falou isso lá atrás. Nossa, hoje 10 famílias dependem do GMPR. Quantas pessoas, quantas famílias hoje dependem do GMPR, né? Tiram seu sustento daqui. Aqui, todas as pessoas que trabalham tiram seu sustento daqui. Isso é muito legal, né? E isso não é um fim em si mesmo, né? Isso acontece de forma natural. E assim, graças a esse desprendimento do sócio também, a gente tem, ao longo dos anos, procurado melhorar, né, nossa remuneração, nossos benefícios, para que as pessoas possam ter uma vida digna aqui como advogado. E que às vezes o concurso não seja a melhor opção. Talvez trabalhar no GMPR seja uma opção melhor que a do concurso, por exemplo, né? E a gente, graças a Deus, tem conseguido reter grandes talentos, boas pessoas. Pessoas que poderiam estar em concursos que remuneram muito mais do que eventualmente estariam ganhando aqui hoje. Mas o que eu acredito é que o GMPR proporciona perspectiva. Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente essa ideia de dar perspectiva de crescimento para as pessoas que aqui estão, né? E independente, ela vai crescer, independente se ela traz cliente ou não. Lógico, quem traz cliente prospera um pouco mais, porque a gente sabe como o mercado funciona, mas a ideia é que todos tenham uma vida digna aqui no GMPR, e isso é muito da aceitação e do espírito que os sócios nutrem aqui no GMPR, de ser realmente a família GMPR. Eu acho que, mesmo tendo crescido tanto, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem uma família, né? Família GMPR.
Agora a gente vai encerrar esse podcast de uma maneira mais descontraída. E eu gostaria de ouvir algumas crônicas dos sócios, algumas histórias. Chegaram algumas perguntas para a gente aqui. Qual foi o dia mais inusitado da advocacia? Qual foi o perrengue que vocês passaram, que foi o ápice aí da carreira? Se vocês quiserem compartilhar com a gente. Carlos Marcio, você tem muitas histórias, né? Tá, eu acho que a gente tem uma história boa do dia que a gente conseguiu atrasar um voo para fazer com que o José Antônio, ainda estagiário, andasse pela primeira vez de avião, não foi, José Antônio?
Exatamente,
Carlos Márcio. Ir até a Fortaleza para tirar as cópias de um processo de papel ainda, né? Como os fenícios faziam.
e depois ia a Recife para poder protocolizar esse agravo no instrumento. Acho que talvez tenha sido uma das causas que a gente ganhou um primeiro bom honorário. Me recordo que com os honorários desse cliente, dessa causa, conseguimos comprar os móveis da nossa sala de reunião. Primeira sala de reunião com móveis mais elaborados, com móveis mais chinos, e que são, alguns móveis são os mesmos até hoje. Foi com os honorários desse caso específico, e que o José Antônio, ainda estagiário, depois teve que ir a Recife acompanhar o julgamento desse agravo de instrumento, deu entrevista para o jornal, e que, né, no curso da reportagem saiu uma expressão que até hoje a gente usa aqui no escritório, que é o vibrou Domingues, né?
E realmente, Carlos Massa, eu me lembro desse dia como hoje, apesar da minha memória não ser tão boa. E isso me leva a uma expressão que eu sempre digo: quais lugares a advocacia já te levou? E a advocacia já me levou para lugares que você me levou junto, Estados Unidos.
Verdade.
Essa história, Carlos Massa. Temos muitas histórias juntos, Carlos Massa. Belo dia. Um cliente
mesmo
ligou da
ciúme, né? Mesmo com,
mesmo, mesmo com todo o ciúme.
Todo o ciúme que o Zé Antônio carrega.
Podia ter levado outro sócio, né? Um belo dia um cliente me liga da Suíça e disse assim: Zé Antônio, eu preciso estar em Nova York na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira. Falei, claro, estou pronto, à disposição. E embarcamos eu e Carlos Márcio rumo a Nova York para negociar um título da dívida pública brasileira. Carlos Márcio, esperto que era, e também com aulas e compromissos aqui, com 3 dias o negócio não virou, ele veio embora. E eu fiquei 4 meses em Nova York negociando esse negócio. E depois mais uns 3 meses em Miami, só estou contando assim 7 meses da minha vida em menos de um minuto. Mas uma expressão também ficou consagrada aqui no escritório, como, assim como vibrou do Mix, e foi: Zé, show me the money. Você tá 7 meses fora do país. Cadê o dinheiro? Vem embora atrás do dinheiro, né?
De barreiras para uma rata.
E tem uma história mais legal ainda. Depois que eu, da última vinda dos Estados Unidos para cá, que o cliente conseguiu um upgrade lá de primeira classe, recomendo que não andem, porque depois é ruim, né? Regredir. Mas eu cheguei de Nova York de primeira classe num dia, e 2 dias depois eu estava dentro de uma van, numa balsa, entre o Maranhão e o Tocantins, e fazer uma audiência. E eu tenho muito
orgulho. Upgrade, né?
E eu tenho muito orgulho disso, Carlos Márcio. Sabe por quê? Exatamente. Porque as pessoas falam assim: Zé, mas você não tem nenhuma especialidade assim, né? Você não é um especialista igual o Marco César, nem como o Lúcio, nem tem uma advocacia especial como a do Bellini, né? Do entretenimento. E você tem muitos clientes e tal. Mas eu acho que, refletindo todo dia, eu acho que isso é um pouco de que eu não escolho o cliente. Eu tô aqui para atender o cliente médio, pequeno, grande, demandas simples, complexas. Eu tô à disposição para resolver o problema do cliente. Essa é a minha especialidade: resolver o problema do cliente. E é hora de me chamar, me contratem, né, Belinho? E essa história me marcou muito, assim, dessa viagem. Também essa viagem, né, lá para Recife. Inclusive, Carlos Márcio, gentilmente, falou com o organizador do evento. Eu fiquei o final de semana inteiro em Recife, tinha um amigo meu lá. Aí são impublicáveis o resto da história, mas foi muito bom esse final de semana em Recife. E quase que o tubarão me mordeu lá e eu nunca mais pisei na água no mar em Recife. Enfim, eu só tenho a agradecer ao GMPR. E às vezes hoje eu sou criticado, porque tenho gostos um pouco assim diferentes, principalmente com carro, né? O povo fala que eu gasto muito. Mas antes do GMPR eu não tinha isso. Hoje, né, tudo que eu conheço de bom na vida, eu aprendi com meus sócios. Porque quando eu vim aqui, eu nunca nem tinha andado de avião. Pude andar de avião aqui no escritório por conta de um cliente, né, que nos bancou aqui. Fui parar nos Estados Unidos por conta de um cliente do GMPR, né. Pude ter acesso a ternos aqui, gravatas, nem sabia o que era isso. Meu primeiro terno foi o Lúcio que me deu. Imagina o que o Rafael teve que fazer para fazer um terno do Lúcio caber em mim, né? E eu sinto muito orgulho disso e profundamente grato, né? Ter encontrado vocês e Espero que o GMPR possa fazer por todos que estão aqui o que fez por mim. Sou muito grato, obrigado a vocês.
Mas, Zé, já que você tocou nesse assunto aí, aproveitando aí um corte, uma dica rápida para o pessoal que estiver começando aí, o que, que você pode, de forma bastante pontual, aí, dar de dica para o pessoal que está começando a carreira?
Carlos Márcio, acho que podemos dizer primeiro, se você está fora do GMPR, eu acho que você precisa buscar um escritório para, né, ter pessoas que você possa trocar uma ideia, né, e às vezes se inspirar. Para aqueles que estão no GMPR, eu acho que vocês podem fazer uma coisa que eu fiz, talvez que não seja muito claro. A minha formação, na minha formação, no processo de formação, eu procurei buscar o que cada um de vocês tinha de melhor. Então, o Lúcio foi aluno dele, né? Um cara muito técnico. Ó, Marcos, eu tirei 3,10 na matéria do Lúcio e um 9,5, viu? E aí, na última nota, ele falou assim, já tinha passado, relaxou, não é? E tal. E com o Marcos César também pude perceber a técnica e também a habilidade em prospecção de cliente. O Carlos Márcio, né? Toda a ética, todo o cuidado com o cliente. Assim, o Carlos Márcio... que eu falo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E o Breno ali, né? Breno é diferente, porque Breno é formado na USP, né? Então, quase um deus aqui no escritório. Como diz a minha esposa, né? Aquele diploma grande, assim, e tal. E eu tive a felicidade, né? De ter esses profissionais aqui perto de mim. E eu procurei pegar o que cada um tinha de melhor e tentar condensar todas essas características em mim. E eu tento, então, né, buscar o que cada um tem de melhor e tento, né, pegar um pouquinho de cada um e tentar ali prosperar na carreira. Eu daria essa dica. Procure inspiração em alguém dentro do lugar que você está. Não precisa ser no GMPR. Às vezes é um professor que você está vendo ali, você se inspira nele, né? Assim como o Lúcio chegou lá um dia, lá na UFG, ele tinha um carro mais simples e tal, e um belo dia ele chegou lá num Audi A3 e todo mundo falou, eu quero ser advogado igual esse professor da gravata rosa aí, do óculos vermelho e etc, né? Mas é isso. Então, resumindo, compilando, Carlos Márcio, cortando. Se eu pudesse dar uma dica para os advogados que estão fora do escritório, eu procuraria um escritório maior que pudesse se inserir e, tendo perspectiva de crescimento, continuasse nesse escritório. Para aqueles que estão no GMPR, busque inspirar em algum advogado que aqui esteja e reunir as qualidades que todos aqui, né, têm para poder compilar todas e ter sucesso na profissão.
A dica que eu dou, e eu sempre gosto de falar isso, tanto o pessoal aqui do escritório quanto os meus alunos, que acho que o primeiro passo para você se tornar uma referência na advocacia é você se tornar uma referência para aqueles que estão mais próximos de vocês. Inicialmente entre os seus colegas, depois entre os seus amigos, entre os seus familiares, seja uma referência em uma determinada área do direito. A partir do momento que você se tornar conhecido entre aqueles que são mais próximos de você, isso de forma exponencial vai se espalhando e você tende a se tornar uma referência na advocacia como um todo. Então, assim, não deixe de estudar, não deixe de especializar e não deixe de buscar sempre ser uma referência para aqueles que estão mais próximos de você.
Léo, e conta aquela crônica do dia que você perdeu sua petição quase 2 da manhã.
Coisas que talvez não tenha hoje, né? Mas na época é um CPU do tamanho dessa televisão aqui. E chegou um cliente no escritório que precisava de um parecer. Na verdade, porque tem uma votação de um projeto legislativo no dia seguinte, esse cliente chegou um dia antes e a gente precisava apresentar um parecer para esse cliente para deliberar isso na votação da Assembleia no dia seguinte. Ok. Missão dada, missão cumprida. Desenvolvi esse parecer. À época eu escrevia um livro por petição, hoje tento diminuir, obviamente. 1:30 da manhã, 2 horas da manhã, finalizei meu parecer, né? Feliz.
Isso que hora que você começou o parecer, mais ou menos?
Não, acho que eu saí do escritório umas 5:30, fui pra casa fazer... Porque o cliente chegou aqui umas 4:30. 1:30 da manhã finalizei o parecer, a questão complexa, tal, constitucionalidade.
Isso, sim, para ser apresentado na manhã do dia seguinte.
Não, peguei Kelsen para trás, enfim. 1:30 da manhã, hora que eu vou salvar o arquivo, acaba a energia na minha casa.
E aí?
Computador desliga. Tum. Ok. Passa 5 minutos, volta a energia. Mas, enfim, acaba a energia no apartamento, né? Um CPU na sala de minha casa, eu usava internet discada. 5 minutos depois, a energia voltou, né? Enfim, foi um curto espaço de tempo. Quando voltou, eu pensei, tranquilo, tá ali salvo, no máximo eu vou ter que reeditar a conclusão. Quando meu computador abre, cadê o arquivo? Não estava o arquivo na área de trabalho, não estava naquele onde você vai no Windows ali, que você vai nos documentos para ver
os documentos recentes, documentos, ali,
não tá, tava.
Não tinha nada lá.
Não tinha nada, né? O que fazer? Bom, primeira coisa que eu fiz foi dar alguns socos no CPU.
Não tão fortes?
Não, porque
você precisava
dele. Não foram fortes. Talvez não tinha força necessária para quebrar o CPU, mas foram fortes. dei alguns socos no CPU, liguei, né? Aquela tática de você desligar e ficar 30 segundos contando. Eu contei com o dedo aqui e tal. Não, liguei, manteve mesmo situação. Não tinha Word, não tinha nada nos recentes. Pesquisei lá no pesquisar. Eu não lembro, na época era Yahoo, não tinha Google e tal. Pesquisei como buscar arquivos do Word.
Isso 1:30 da manhã.
1:30 da manhã. Não, já eram as 2:30, né? Eu fiquei mais ou menos 45 minutos dando soco no CPU. Enfim, não achei o arquivo, tinha duas opções. Ou desistia da vida, eu era estagiário, chegava no escritório e falava, não consigo.
Isso que eu iria te perguntar, nessa época você era estagiário de...
Não, eu era advogado em início de carreira, minto. Tinha opção, chegar aqui e falar, infelizmente não consegui entregar. Ou falaria a verdade, e não sei se seria acreditado, mas acho que sim. Ou tinha opção de continuar o trabalho do zero. E foi isso que eu fiz, continuei do zero. Finalizei por volta aí de 5:30 da manhã. Entreguei o trabalho, um trabalho bom, o cliente elogiou o trabalho, né? Obviamente passado por revisões. A sessão, se não me engano, era à tarde, então eu tinha que entregar de manhã para ter essa revisão. Saímos, inclusive, logramos êxito, porque o projeto foi tirado de pauta, não pelo meu parecer, mas pela notória inconstitucionalidade desse parecer. Só que eu cheguei no escritório por volta aí de 7:30, 8 horas da manhã, porque eu terminei 6 horas e vim trabalhar, né? Cheguei com o olho bem vermelho. Eu lembro que o Marco César olhou para mim e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, nada não, só... E aí fui embora para casa e, graças a Deus, entregamos o resultado, mas foi um dia bem complicado na minha vida. Mas entreguei.
Isso é o GMPR. Eu, escutando essa história aí do Leonardo, eu lembrei de uma história interessante também. Não me lembro qual o ano específico, mas não tem muito tempo. Nós temos aqui entre nós um sócio que, eu não sei se eu digo que ele é perfeccionista, mas ele é muito metódico, muito correto, muito detalhista. O que é bom, não deixa de ser uma característica fantástica, mas que tem assim os seus detalhes impressionantes. Numa virada de ano, que eu não sei qual ano em específico, virada de ano mesmo, no Réveillon, eu lembro... Era ano da pandemia? Ano da pandemia, eu lembro que nós sócios, cada um comemorando em algum lugar e tal, e aí no grupo de sócios colocando, mandando foto, mandando as felicitações. E aí esse nosso sócio, Breno, o que ele coloca? Protocolizando uma peça. 11 horas da noite, 11:59, ele posta... O protocolo do TJ 1159.
Com filmagem.
Esse momento eu falei, isso aqui vai para frente mesmo, porque uma situação... Foi isso aí, Breno?
O direito não pode esperar, né? O cliente precisava resolver de última hora ajuizar uma ação e precisava que fosse ainda naquele exercício, naquele ano, por questões... tributárias, né? E então eu tinha viajado, retornei de viagem e me pus a, enfim, desenvolver a petição e protocolar ainda dentro daquele ano, e realmente eu acabei passando o Réveillon aqui no escritório.
Já que vocês entraram na história do Breno aí, certa feita, Breno falou: Zé, tem uma causa para dedicar. Pensei, estou rico. Breno me indicou a causa, porque conhece todo mundo, né? E aí, realmente a causa era boa mesmo. E aí fiz a contestação e, né, obviamente, como é de padrão no escritório, passei pro Breno corrigir. E aí, ali pelas 16h30, nada de resposta, Justiça Federal aqui do lado, protocolo físico, falei, bom, vou lá para saber se já foi protocolizado. Cheguei lá, Breno, não, vou começar a corrigir agora. Aí eu falei, Breno, mas é Justiça Federal. Não, mas é aqui pertinho, a gente consegue protocolizar e tal. E aí ele começou a corrigir e imprimir folha por folha. Ele lia uma folha e imprimia uma folha. E eu falei, e eu fui perdendo a paciência, o relógio foi, eu falei, Breno, é o seguinte, dá algum tropei agora. E fui cantuando ele, encostei do lado dele, e aí arranquei a petição dele, saí correndo de moto, com o estagiário tinha uma moto aqui, e conseguimos fazer o protocolo às 17h59. E vencemos essa ação, né, Breno? Foi uma ação bem interessante, deu certo. Não precisou nem analisar a nossa contestação. Ó, quero dizer o seguinte, gente. Hoje, essa história de prazo fatal, isso é uma coisa impensável. Hoje nós temos o prazo aqui que pode ser feito, como nosso sócio Breno fez ali, às 23h59 do dia 31/12 de um determinado ano, porque é digital, mas na época antiga, que eu me incluo nessa, era tudo virtual. Não existia, os prazos eram dias escorridos. Então a maioria dos prazos realmente era feito no último dia. O prazo do advogado era o último dia e não tinha críticas a respeito disso. Hoje não, o escritório deu um procedimento, né? Que é um prazo D-2, D-3, D-5, isso é rigorosamente obedecido, salvo raríssimas exceções. Mas, né, é importante que a gente compartilhe também essas fraquezas, essas experiências aqui, né? E o nosso amigo Fernando tem uma experiência aqui muito interessante para contar para vocês. E eu também tenho uma recente, viu? Porque tinha prejuízo digital, mas tinha processos criminais também, que eram físicos. E eu vou pular você, Fernando, e já vou adiantar a história aqui. E envolve o nosso atual diretor de marketing, Homero Neto, Homero Silva, né? Homero Silva Neto, né? E um belo dia nós tínhamos um motorista aqui na época, cujo apelido é CJ, e ele, narrando essa história, disse assim: CJ, acelera, porque nós temos um prazo fatal. E era no Fórum Criminal lá do Jardim Goiás. E aí saem os dois aqui em disparada, 5h30 da tarde. E quando chegou lá no fórum às 18, às 17h55, mais ou menos, o Homero me narrou que falou assim: CJ, desce do carro que eu vou estacionar e você grita protocolo. E aí o CJ saiu do carro gritando protocolo, protocolo, protocolo. Mas se fosse hoje, talvez o Homero diria o seguinte: estrala, padrinho. Mas é isso.
Zé, como você bem disse, nessas épocas aqui do GMPR, quando o protocolo era físico, nós não tínhamos os processos que nós temos hoje, de D-1, D-2, D-5 até. O protocolo era físico, na época eu era estagiário do Breno, e eu me lembro até hoje que o Breno, ele sempre foi muito perfeccionista, até hoje, no sentido de ter o maior rigor técnico que eu já vi em qualquer petição aqui do GMPR. Olha que nosso nível é muito alto. O Breno, talvez ele seja o pai do nosso nível em termos de rigor processual, rigor de direito material. E na época, eu como estagiário ali do Breno, nós sempre começávamos, como você disse, a correção de peças, fazendo folha por folha. Por quê? Ele começava ali a fazer a análise ali, né, a fazer a revisão, sempre faltando ali por volta de uma hora para fechar o protocolo. Porque a peça sempre poderia ser melhorada, sempre teria algo ali a conversar com o cliente.
Então, nós sempre levávamos a petição ali até o máximo possível para que o trabalho fosse sempre o melhor, o mais perfeito possível. E era interessante porque ele começava a fazer o rascunho ali, a fazer a impressão folha por folha. Ele revisava no computador, imprimia uma folha, e aí essa folha vinha para mim, eu fazia a revisão. Então, ia folha por folha e a gente fazia essa revisão. E olha, e é interessante porque, no final das contas, nós encontrávamos, assim, não diria erros, mas questões minúcias que, uma vez que a gente conseguia alterar, dava realmente um sentido melhor para a peça e aquilo ali fazia uma bela de uma diferença. Mas fato é que, daqui até o tribunal, para quem está nos ouvindo e não sabe, o GMPR ele é bem próximo do Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui a 500 metros e, na época, o protocolo era físico. E, num dado momento, eu fiz o seguinte, falei, olha, já que o protocolo, às vezes, é um pouco corrido, eu vou cronometrar. Eu, como estagiário, né, eu vou cronometrar o nosso protocolo. Então, um belo dia, eu saí andando aqui do GMPR até o protocolo, gravei no relógio 5 minutos. E teve um dia que eu falei, cara, mas se for muito corrido, se for um protocolo fatal, alguma coisa assim, que saiu do controle, eu vou correndo até lá. Fui correndo, deu 3 minutos. Então, eu já tinha isso na minha mente. Eu falei, bom, 5 minutos andando, 3 minutos correndo. Tá gravado, eu vou sempre chegar a tempo, porque eu sei no meu relógio que vai dar tempo. E aí, num belo dia, nós terminamos uma revisão de uma petição, faltava, não sei, assim, 20 minutos para 6, alguma coisa assim. E aí o Breno imprimiu a petição, me entregou, Fernando, você faz o protocolo? Faço, deixa comigo, Breno. E era realmente, assim, uma peça importante para ele. Mas, bom, 20 minutos no relógio. Eu já tinha ali cronometrado, 5 andando, 3 correndo. O que que eu fiz? Fui andando, tinha 15 minutos de gordura. Nada mais natural, nada mais de um estagiário fazer uma conta dessa. Saí andando tranquilo ali, rumo ao tribunal, com a petição na mão, lendo até a petição, numa tranquilidade que só estagiário explica. Quando eu estou na metade do caminho, alguém me toma a peça. E eu, assustado, eu fico assim, o que está acontecendo? E só escuto o grito, corre, jovem! O Breno passa por mim, pega a petição e sai correndo. Porque era um prazo muito específico, um prazo muito importante. Eu não sabia, assim, dessa importância. Até falei, Breno, nós temos ainda 5 minutos. Daqui até lá é tranquilo. Enfim, Breno passou por mim, me roubou a peça, me furtou a peça, talvez. E saiu correndo com ela até o tribunal, fez o protocolo.
Achei que era como fazer sempre, mais uma revisão.
Dentro do prazo. Não, não foi revisão. Mas enfim... Eu gosto dessa história porque ela demonstra...
E era dia corrido, né?
Era dia corrido. Mas eu gosto dessa história porque ela demonstra, assim, o esmero com que o GMPR sempre lidou as peças, desde que o protocolo era físico, as peças eram impressas, que você tinha que imprimir ali documento por documento, montar, colocar capa. Isso vem desde realmente o nascedor aí do GMPR. E eu acho que ter uma figura como o Breno aqui na nossa sociedade traz a gente realmente para o equilíbrio da perfeição do estado da arte. Talvez ele seja o nosso maior expoente no que diz respeito a processo civil, a estudo do direito material, a ter ali uma redação com clareza. Ele é o nosso artesão. Extremo, ele é o nosso artesão. Não é? Então essa, Breno, é uma história assim que eu carrego. E olha, se você for correndo daqui ao tribunal, eu te garanto, 3 minutos.
Eu acho que o Fernando tá querendo voltar para a equipe e tomar o lugar da Luísa, viu?
A maioria dos nossos ouvintes são advogados em início de carreira, que estão com o escritório ainda também iniciando. E até uma pergunta que também surgiu dos nossos próprios colaboradores foi: há alguma dica que vocês possam nos passar para uma carreira de sucesso? Marcos.
Carreira de sucesso. Para quem está começando a advocacia, acredito que resiliência, paciência e técnica. Esses são os pilares. Ter muita paciência, respeitar o tempo, respeitar o crescimento profissional, aproveitar esse tempo para aperfeiçoar, melhorar o português e investir na técnica. Com isso, o resultado é questão de tempo.
Bom, Arthur, alguns sabem, eu sou devoto de São José Maria Escrivá. Tem duas frases dele que eu acho perfeitas, que cabem muito na advocacia, principalmente na advocacia e início de carreira, né? Que é: faz o que deves e esteja no que fazes. É, e também que cumpre o pequeno dever de cada momento. Então, muitas das vezes, quando a gente está em início ali, você está pensando no futuro e deixa de fazer o presente. E a gente, eu vejo nessa geração que ela está preocupada em fazer o grande, mas a gente só vai obter sucesso com as pequenas vitórias, com os pequenos deveres, na dedicação ali no dia a dia mesmo, no ordinário, né? Naquela pequena tarefa de, às vezes, fazer uma consulta de uma jurisprudência, às vezes para um sócio, e é ali que você começa a crescer, a somar todas essas pequenas coisas para obter o grande, né?
Zé Antônio?
Eu ia dizer que há uma dica aqui sobre resiliência que o meu sócio Marcos disse, mas eu vou ser um pouco mais raiz e dizer que a advocacia é muito sobre ter paciência, aguentar porrada da vida de cliente, de juiz, de servidor, de sócio, de colega. Às vezes você está numa sociedade que você precisa passar por algumas coisas, ter um pouco de paciência, que aquilo, a sua realidade vai mudar. É aquela história. A coisa, o mundo vai girando e você vai, cada vez que para, você está numa posição diferente. Então, essa juventude, né, ela quer que as coisas aconteçam muito rápido. Mas na advocacia, para você ter sucesso rápido, demora 15 anos. Então, a primeira dica é essa: ter paciência.
Fernando.
Olha, a dica que talvez eu possa dar, porque não tenho, assim, anos de advocacia igual meus sócios, mas atenda bem o seu cliente. Isso foi algo que eu aprendi desde sempre com o José Antônio. Uma outra dica que vem também do Zé Antônio: resolva o problema do seu cliente. E se você fizer esses dois pontos, provavelmente, se você tiver persistência, esses clientes te indicarão novos clientes. Quando você menos esperar, você estará especializado em uma determinada área, com uma clientela atendendo e sendo bem sucedido. Então a dica é: atenda bem o seu cliente, resolva o problema do seu cliente e persista. Fazendo isso, você certamente será um advogado bem sucedido.
Breno.
Bom, para não estiver namorado, eu vou dar uma dica mais prática, que seria a de estudar, aprender, conhecer a fundo o processo civil. Para quem vai atuar no contencioso, que é a maioria dos advogados, isso é um passo importante, porque te dá uma maturidade mais breve para saber atuar nos casos, e o direito material, por vezes você não vai ter um domínio completo, você tem a oportunidade de se aprofundar, desde que você não precise também se dedicar o tempo que você vai ter disponível para aprender ali naquela hora o processo civil. Se você já tivesse esse conhecimento prévio, isso vai ser algo importante aí no desenvolvimento da sua carreira.
Carlos Marques, por favor, se capacite e se torne uma referência entre aqueles que são mais próximos de você. A partir disso, exponencialmente, você vai se tornar uma referência no mercado e vai conseguir progredir na advocacia. Leonardo?
Eu tô com dificuldade, que eu já tô ficando pro final. Tudo que eu fui pensando foi sendo falado, e isso é bom, porque tudo que foi falado é uma verdade. Então, se eu puder contribuir, o que fazer para ter sucesso na advocacia? Faça alguma coisa. Eu acho que a inação é a forma do fracasso. Se você não faz nada, você está fadado a não ter o sucesso. A gente está falando de sucesso? Então faça alguma coisa. Eu acho que a geração atual, os novos advogados, eles têm acesso à informação. Eu particularmente tinha essa dificuldade. Eu não venho de família de advogados. O acesso que eu tive foi dos meus professores, inclusive Lúcio e Marcos César, que foram meus professores de faculdade. E eu tinha essa dúvida: o que fazer para ter sucesso profissional? E eu perguntava a eles, à época, como professores. Hoje, se tem muita informação na internet. Então, o que fazer para ter sucesso? Faça alguma coisa. Saia da inação, porque eu acho que a inação é a maior forma do fracasso. Só que cuidado com as referências da própria internet. Eu vejo muito colega advogado que fica ali acompanhando alguns advogados que postam acordando 3 da manhã para ler. E e ir para o escritório e dormir. Eu acho que esse advogado põe o despertador para acordar e acorda, posta e volta a dormir, e as pessoas estão achando alguma coisa. Então, cuidado também com as referências. Quem está aqui no escritório tem boas referências, pessoas que sabem que são bons advogados. Então, façam alguma coisa, cuidado com as referências, principalmente digitais.
Lúcio, com você.
Então, eu sou o penúltimo, porque o nosso host vai dar sua opinião ainda. Mas, sem querer repetir, eu avalizo e assino embaixo de todas as sugestões e opiniões. E eu diria para quem nos escuta o seguinte: se possível, durma cedo e acorde cedo. Durma antes das 10 e acorde por volta das 6 horas da manhã. Esse hábito vai fazer muito bem para a sua vida. Segunda sugestão: estude pelo menos 2 horas por dia. Esse é um hábito importante na vida. Terceiro, organize a sua vida antes de querer mudar o mundo. Quem não arruma a própria casa não pode querer mudar a casa dos outros. Mais ainda, especificamente para a profissão, cultue, estude, se aprofunde na língua portuguesa, que é o instrumento de trabalho de todo advogado, escrito, falado e pensado. São pequenas sugestões que podem auxiliar não só na vida profissional, como também na vida como um todo.
Legal.
Arthur, a palavra é com você.
Bom, se eu pudesse separar 3 dicas para um advogado início de carreira, eu pontuaria em 3 aspectos que eu acho muito importante. Primeiro deles, foque no seu cliente. Entenda as dores que o seu cliente tem hoje. Segundo, seja técnico e entregue sempre mais do que o combinado. Isso é o básico que você vai fazer e vai te diferenciar de 95% dos profissionais do mercado. E por último, vai ao encontro do que o Lúcio falou, separe um tempo para você. Que seja ao acordar, na hora do almoço, antes de encerrar o dia, mas tire um tempo para você caminhar os seus próprios projetos e a sua própria evolução intelectual, profissional. Então, as 3 dicas que eu dou, os 3 pontos mais importantes, são esses. Um brinde.
Boa.
Tchim-tchim.
Vida longa.
E esse foi mais um GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados. Para você que nos acompanha, siga-nos nas redes sociais, Spotify, todas as plataformas que você tem acesso. Nós estaremos lá e é sempre um prazer compartilhar conhecimento, ideias e histórias com vocês. Um abraço.